Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Um belo dia, na verdade, né? A gente sai aí fora, tá um clima gostoso, eu gosto desse clima. Tá um ventinho mais gelado, mas tem um sol bem forte. Você sai assim, tá um céu azul, bonito, né? Eu gostei bastante de olhar na janela de manhã e ver esse dia bem bonito. Espero que você também. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Miqueias. Hoje nós vamos iniciar uma série de pregações nova. Se você lembra, eu estou pregando em Marcos e todos os pregadores aqui da igreja tendem a fazer uma série de pregações ao seu modo, né? Cada um seguindo um tema, um livro bíblico, mas todas pregações expositivas, todas pregações segundo a palavra de Deus. E hoje nós iniciamos uma série no livro de Miqueias. Só que essa série ela vai perdurar para os próximos 7 domingos, independente de quem for o pregador. Então hoje eu inicio, na próxima semana outra pessoa e sucessivamente, mas todos vamos estudar o livro de Miqueias. Eu quero que você aproveite esse mês e pouco, né, esses 2 meses aí, e leia o livro de Miqueias. Eu tenho certeza que você vai ler numa sentada só. É rápido, gente, ele é 6 capítulos só, 7 capítulos, perdão, você consegue ali, em uma semaninha, vamos ler um capítulo por dia, fazer uma devocional, até semana que vem você já vai estar ali, ó, conhecendo, pelo menos tendo um panorama geral do livro de Miqueias. Então, faça esse esforço de acompanhar essa série domingo a domingo, não falte no próximo domingo e no seguinte, porque você vai perder capítulos dessa história de justiça e graça. E o grande tema do livro, a gente colocou o título da nossa série, é Justiça e Graça. Como que essas duas verdades de Deus, essas duas, a gente pode dizer até qualidades de Deus, podem coabitar. O amor de Deus demonstrado na sua graça e também a justiça de Deus, os juízos de Deus demonstrado ao longo da história, dentro da narrativa do Antigo Testamento, nós temos momentos de grandes juízos e juízos reais. Pessoas morrendo, pessoas indo a exílio, sofrendo. Até as luzes estão meio tenebrosas por causa desse tema. Vocês estão prestando atenção. Mas, queridos, abrindo o livro de Miqueias, eu gostaria de ler com vocês, e vocês vão acompanhar comigo a leitura. Eu vou ler, diferente do que eu normalmente leio, eu leio na Revista Atualizada, aquela versão que inclusive a maioria de vocês utiliza. Dessa vez eu escolhi uma outra versão. Eu lutei bastante sobre qual das versões utilizar. Eu tinha 3 opções: a NVI, a NVT e a NAA. São 3 versões que ela deixa o texto mais fácil de ler. E, inclusive, são 3 versões que respeitam até um pouco mais a literalidade do texto. Não estou falando de ser literal ou não, mas é do sentido de um gênero literário. Então, o livro de Miqueias, ele tem um pouco de poesia, um pouco de canção ali no meio. Então, ele traz aí um formato. Se você tem uma Bíblia na NVI, ou na NVT, ou NAA, você vai ver que sua Bíblia está parecendo uma poesia. Então, o livro foi escrito para ser lido dessa forma. Eu gostaria de ler com os irmãos, a partir do versículo 1, até o fim do capítulo 1, a gente vai fazer essa leitura junto. Então, vamos lá? Lendo a palavra do Senhor comigo. Miqueias, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias de Moresete a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Escutem todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês, do seu santo templo o Senhor falará. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar. Ele desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale e deixarei descobertos os seus alicerces. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e tudo o que ela ganhou com sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com pagamentos por prostituição. Em pagamento por prostituição eles serão transformados. Por isso lamento e choro, ando descalço e nu, faço lamentações como os chacais e planteio como os avestruzes, porque as feridas de Samaria são incuráveis, o mal chegou até Judá e estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncie isso a Gate, nem chorem, rolem no pó em Bet-Leafra. Moradores de Sefir, sigam para o exílio, em vergonhosa nudez. Os moradores de Zanã não podem sair da cidade. O pranto do povo de Bet-Ezel tira de vocês o lugar de refúgio. Os moradores de Marote suspiram pelo bem, porque o Senhor fez o mal chegar até as portas de Jerusalém. Os moradores de Laques atrelem os jinetes aos cavalos. Com vocês teve início o pecado da filha de Sião. Entre vocês se encontraram as transgressões de Israel. Portanto, vocês darão presentes de despedida a Moreset-Gat. As casas de Aczib serão algo enganoso para os reis de Israel. Enviarei ainda quem tomará posse de vocês, moradores de Maressá. A glória de Israel chegará até Adulão. Cortem os cabelos, rapem a cabeça, por causa dos seus filhos queridos. Alarguem a sua calva como a águia, porque os seus filhos serão levados para o cativeiro. Querido Deus, nós olhamos para um texto como esse de Miqueias, com tantos regionalismos, tantas palavras que remetem à cultura da época. Por favor, nos ajude a entender esse texto. Nos ajude, Pai, para que entendamos a sua justiça e porque o Senhor opera em justiça. Nos ajude, Deus, a entender a mensagem que o Senhor traz a nós hoje aqui na igreja, saúde. Nos ajude, Deus, a conhecer do teu amor, da tua graça, diante da sua justiça. Em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é A Justiça de Deus. O texto que nós lemos hoje, se você leu comigo e prestou atenção, você percebeu que é justiça. É Deus declarando um castigo, uma punição diante de todo o povo. Não só o povo de Israel, como na grande nação. Mas ele chama todos os povos a entrarem nesse local de julgamento. Mas o que é então a justiça? O que é a justiça de Deus? Nós podemos então entender justiça por meio das músicas que a gente acabou de cantar. Principalmente a primeira música que nós cantamos. Santo, santo, santo. Nós precisamos olhar a justiça de Deus sempre na ótica da santidade desse Deus. Em virtude desse tratamento, então, agora Deus ele olha para nós, criaturas morais, criaturas que foi Ele quem fez, e compara a sua própria natureza a nós. Esse sempre foi o tratativo de Deus conosco, sempre foi, desde Adão e Eva. Quando Adão se juntava a Deus em comunhão, união, relacionamento com Deus antes do pecado, ele estava santo, justo diante de Deus. Ele não tinha nada que culpá-lo naquele momento, antes do pecado. Mas diante do pecado, Deus, ele condena Adão diante da justiça dele, porque agora esse Deus justo tem que fazer operar a sua vontade, a sua santidade, o caráter de Deus não se compatua com o pecado. Não pode acontecer mais um relacionamento como acontecia com Adão. Mas esse mesmo Deus, ele é um Deus de justiça, um Deus de amor e graça, ele exerce esse amor e graça através de Jesus Cristo, através de toda a narrativa da história da redenção. Quando a gente lê o Antigo Testamento, Deus ele escolhe um povo, estabelece uma lei, ele dá bênçãos para esse povo, ele quer estabelecer um relacionamento com todo o povo. Alarme para pregação, AB Saúde. Deus, ele quer estabelecer um relacionamento com o povo ao longo da história toda. Não importa qual porção de lei você for ler no Antigo Testamento. Os 5 primeiros livros, leia. É um trato de Deus, uma aliança de Deus com todo o povo. A justiça de Deus, então, se paira nessa aliança. Então vamos, Deus fala assim, então vamos estabelecer uma régua, uma medida pela qual eu vou medir vocês e a gente vai estabelecer justiça dentro dessa medida. Todo mundo de acordo? Ok? Vamos lá? Deus faz isso com o povo. Um povo aceita isso. Não só um povo, mas uma descendência a partir de Abraão e assim vai. Quando nós temos em Deuteronômio, já é uma grande nação entrando no território de Israel e ali essa aliança é estabelecida. Então Deus exige retidão dos seres morais, conforme a perfeição moral que ele tem. Isso é a justiça de Deus. Então, o que acontece quando a justiça de Deus visita o homem imoral? O que acontece quando a justiça de Deus visita o homem imoral? É uma pena. Pena não no sentido de, nossa, que pena. Apesar de... Não é. Não é uma pena. Mas é uma pena da lei. A lei também prescrevia. Se você ler Deuteronômio, você vai se deparar com... No final de Deuteronômio, parece que há uma mudança completa da forma como Deus trata aquela aliança. No final de Deuteronômio vai ter vários ais, vários se você não fizer isso, e várias condições. E Deus estabelece todas as condições ali, e tudo que Deus fala, infelizmente, dessa parte do capítulo de Deuteronômio, tudo que Deus fala, acontece. A justiça de Deus se encontra com o ser humano, e aquele homem, aquele povo, não está em conformidade com a perfeição da santidade de Deus. Então o que acontece? Sofrimento. Acontece uma pena diante da sentença do próprio Deus. Então, o livro de Miqueias, ele começa com essas afirmações aí, até meio que históricas, para a gente entender um pouquinho do que está rolando no contexto geral, para a gente se situar, botar o pé no chão e saber do que Miqueias está falando aqui. Que julgamento é esse que ele está dizendo? Miqueias capítulo 1, versículo 1 diz: a palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias de Moresete a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Eu li rapidinho só para a gente recapitular. Então, o livro de Miqueias, ele é um pouquinho diferente dos outros livros dos profetas. Porque nos outros livros de profetas, eles não começam dizendo a palavra do Senhor veio. Ele fala a palavra de Isaías, através, enviada pelo Senhor, ou seja, ele coloca uma pitadinha. E aqui eu gostei de um autor, ele usa uma palavra que eu achei muito boa. O livro de Miqueias, ele tem o sotaque de Deus. Gostei disso. Porque é Deus falando através de Miqueias. Miqueias não coloca, não atribui a ele nenhuma palavra. Ele diz a palavra do Senhor que está dizendo aqui. Tudo aquilo que eu vou falar agora é Deus falando, tá bom? Mas quando que ele está falando? Mas antes de falar de quando, eu gostaria de só citar um outro versículo, ainda falando dessa visão que veio a Miqueias, né? Essa palavra de Deus. Miqueias capítulo 3, versículo 8, sem querer dar spoiler da série, mas versículo 3, verso 8 diz o seguinte: eu, porém, estou cheio de poder, o Miqueias dizendo, eu, porém, estou cheio de poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, trabalhou através de Miqueias. Miqueias teve uma experiência poderosa diante de Deus, escutando tudo aquilo que Deus falou e transmitindo. E agora o que nós vamos ler a partir daqui para frente, versículo 2 em diante, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor, através do profeta Miqueias. Isso é uma definição de profeta, tá bom? Eu só queria trabalhar um pouquinho disso antes também. O que é um profeta? Um profeta é alguém que fala de Deus. Existiam profetas em outros povos, em outras etnias, que não fossem a etnia judaica. Existia. Esses profetas falavam diante dos deuses lá do povo. Mas a figura do profeta de Deus, o Deus de Israel, ele tinha uma figura sempre olhando para trás e para frente ao mesmo tempo. O que ele fazia? Ele sempre olhava para aliança de Deus, então todo o livro de Miqueias, todos os profetas menores e maiores, não importa qual for, você vai sempre lembrar. Qual que é o pano de fundo de qualquer profeta de Israel? Aliança. Aliança, a lei de Deus. Por isso que é muito importante a gente conhecer muito bem os 5 primeiros livros, em especial o livro de Deuteronômio, que faz um recapitulamento muito, muito grande de toda a lei. Então, os profetas falam para trás, olhando para essa aliança, mas falam para frente, dizendo que Deus já disse que ia acontecer, mas que agora vai acontecer com o povo. O julgamento, o juízo de Deus. Só que Miqueias, ele fala a um povo, certo? Que povo ele fala? Porque o povo de Israel, ele tem uma longa história, e os profetas, eles falam dentro de determinados períodos, em momentos dessa história. Nós temos, por exemplo, um profeta Samuel. Samuel foi um profeta que ele falou a um povo diferente de Miqueias. O profeta Samuel falou diante de um povo sem um rei. Miqueias falou diante de um povo que já estava quebrado e com dinastias totalmente perdidas, digamos assim. O próprio texto nos fala que ele é da época de Jotão, de Acaz e de Ezequias. Ele estabelece a sua referência nos reis de Judá, porque ele é de Judá. Agora eu quero voltar um pouco, eu preciso fazer um pouco de história nessa mensagem, porque a partir daqui para frente vocês vão ter várias mensagens de Miqueias e vocês precisam entender onde que está nisso na história. O povo de Israel, depois de Salomão, ele se perdeu. Se perdeu no sentido de que ele se dividiu, houve um racha, uma rebelião, então houve o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte teve inúmeras oportunidades, profetas, o próprio profeta Elias, Eliseu, estavam lá para lembrar o povo da aliança de Deus, mas eles se esqueceram dessa aliança e a dinastia do povo de Israel, povo do norte, reino do norte, é uma dinastia perdida. Se você ler Reis, Crônicas, você vai ver, é um rei pior que o outro. Reino do Norte, um rei pior que o outro. E o Reino do Sul? O Reino do Sul manteve a linhagem de Davi. É dali que vai vir, dessa mesma linhagem, lá na frente, em Jesus, mas infelizmente, lá na frente ela se perde também. E o Reino do Sul, eu gostaria de falar que, nossa, foi muito oposto, melhor. Não tão melhor assim, porque é marcado por reinos bons e reinos ruins, reinos bons e reinos ruins, reinos bons e reinos ruins. Todos comparados com Davi, porque é a aliança que Deus faz com o próprio Davi. Ele é a referência. E nós temos o quê? Jotão, Acaz e Ezequias pairando nessa história. Nós temos Jotão, eu não vou dar tempo para a gente ler Reis aqui tudo, tá gente? Mas a partir do capítulo 16 até o capítulo 18 vocês vão ver o período dessa história. Do Reino do Norte e Reino do Sul. Leiam esses três capítulos, vocês vão entender o que Miqueias passou na pele. Jotão, um reino bom, um rei bom. Um rei que lembrou de Deus, lembrou da aliança de Deus. Acaz, um rei péssimo. E põe péssimo nisso, gente. 2 Reis 16 diz, só escuta, não fez o que era reto perante o Senhor, falando de Acaz, seu Deus, como Davi, seu pai. Versículo 3, 2 Reis 16, 3. Porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou o seu filho como sacrifício. Olha a depravação que aconteceu nessa vida desse homem, desse rapaz aqui. Ele queimou o seu filho em sacrifício a um Deus de outro povo. E nós temos Ezequias, um rei bom. Nós temos rei bom, rei ruim, rei bom. O que mostra também um pouco dessa panorama geral da história do Reino do Sul. É sempre assim, rei bom, rei ruim, rei bom, rei ruim. Às vezes tem dois reis bons juntos, mas nem sempre é tão bom assim. Enquanto, o que está acontecendo no Reino do Norte? Porque a profecia de Miqueias fala do Reino do Norte e fala do Reino do Sul, tá bom? O que está acontecendo no Reino do Norte? Bem, eu já disse que o Reino do Norte é rei ruim, atrás de rei ruim. Não tem erro nisso. Mas o que nós temos acontecendo no Reino do Norte, nós temos dois reinados acontecendo nesse mesmo período de três reis em Judá. O rei Pecá e o rei Oséias. O rei Pecá, né, faz até um sentido, né? Um rei que peca, né? Piada ruim é ruim mesmo. Ah, gente, não podia faltar essa piada. O que acontece na virada de um reinado de Pecá e Oséias? Oséias, ele resolve fazer uma aliança com a Síria. Uma aliança que ele tem que agora pagar tributos ao rei assírio, depois ele percebe, o rei assírio percebe que ele está traindo ele, e aí em seguida o rei assírio vai lá e domina. Acaba com, passa 3 anos esse processo todo, mas o rei assírio domina sobre o reino do norte, o reino de Israel. Nós temos uma perdição completa. A Síria invade Israel e ela degrada permanentemente o culto a Deus. Na Síria não tem culto mais a Deus. Em Samaria não tem mais culto a Deus. E no Ezequias, que é o último rei ali dessa nossa trilogia de reis em Miqueias, ele é um rei bom, ele é um rei que luta contra os assírios e prevalece, ele se mantém. Assim, nossa, ele dizima a Síria? Não, ele permanece vivo. Ele permanece na integridade do povo. O rei assírio, assim, não vou mexer com eles mais não, já peguei aqui Reino do Norte, está tudo certo. Nós temos um Deus que está cuidando de toda essa história. Nós temos um Deus que está estabelecendo a sua soberania diante de tudo isso. Apesar de, poxa, mas a Síria dominou. O Reino do Norte se perdeu completamente. O Reino do Norte é a maior porção. A adoração diante daquele povo, né, o povo de Israel, se perdeu. Como que Deus está cuidando de tudo isso? É justamente na profecia e nas palavras de Miqueias, que Deus fala através de Miqueias, que nós vemos o juízo de Deus, a mão de Deus. Leia comigo, novamente, os versículos seguintes. A gente vai lendo de pouquinho em pouquinho. Mas nós temos, nos versículos 2 a 7, de Miqueias capítulo 1, versículo 2 até o 7, nós temos a queda de Samaria. Lembra, Miqueias está falando sobre esses dois reinos. Apesar dele morar no reino do sul, reino de Judá, ele fala sobre os dois reinos. Ele diz no versículo 2 justamente o seguinte: escutem todos os povos, preste atenção, ó terra, todos os seus moradores, o Senhor será testemunha contra vocês, do seu santo templo o Senhor falará. O que está acontecendo aqui? Miqueias, então, ele está convocando todas as nações para o julgamento de Deus. Só que essas nações são convocadas não é para assistir o julgamento de Samaria, não é para assistir o julgamento de Judá. Eles são convocadas como réus. Eles são convocados porque eles também serão julgados pela mesma régua. A primeira lição que nós temos na profecia de Miqueias é de que a coordenação de Israel serve como um grande exemplo diante do julgamento que um dia virá, diante da idolatria do mundo. A condenação de Israel é um grande exemplo, um grande outdoor da condenação que um dia vai vir sobre toda a nossa sociedade. Escutem todos os povos. Eu posso talvez até acrescentar aqui, não é Bíblia, tá bom? Agora a minha versão. Escutem todos os povos de todas as épocas, inclusive em 2023. Sejam testemunhas, porque diante dessa régua de medida, diante desse juízo de Deus, vocês também serão medidos. A nossa sociedade hoje também prestará conta diante da idolatria que eles possuem. Ironicamente, Israel deveria ser a nação do quê? De sacerdotes. Eles deveriam ser a nação de adoradores a Deus. Mas agora eles são o exemplo. Eles são o alerta para as outras nações. Eles são o modelo de condenação. Deus condena a nação de Israel. Levítico 18, 28, já prescrevendo essas condenações que poderia surgir diante da falta ou da quebra da aliança, Moisés escreve em Levítico 18, 28: não suceda que a terra vos vomite, havendo-a, pois, contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Deus está falando aqui para um povo que está entrando para a terra prometida, e está dizendo: não seja como esses povos que foram vomitados da terra, que senão vai vir condenação diante de vocês. E veio. povo idólatra que estava na terra prometida, Deus promete julgamento a esse povo porque esse é um Deus justo. Nada mais, eles não merecem mais, nada mais do que o próprio julgamento de Deus, e Deus é quem prescreve esse juízo. Israel foi usado por Deus nesse juízo e ele se esqueceu do Deus do juízo. Se esqueceu da aliança de amor que o juízo de Deus estava anunciando. E agora eles sofrem o mesmo, a mesma condenação. No final do versículo 2, ele diz, do seu santo templo o Senhor falará. Essa palavrinha poderia ser traduzida, ou talvez até em outras versões que vocês tenham, já esteja traduzida dessa forma. Ela pode ser traduzida como palácio. E o que tem num palácio? O trono de Deus, o julgamento de Deus. Então, do seu santo trono, no seu santo palácio, é que Deus está falando para vocês. Deus, ele é um Deus soberano sobre todas as coisas. E ele é um Deus que está julgando tudo e todos. O texto segue nessa condenação da queda de Samaria. Versículo 3 e 4 diz o seguinte: porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Eu quero que vocês pensem comigo na geografia dessa história. Todo o território de Israel era basicamente o seguinte, gente. Você tem ali no lado, meu lado esquerdo, o lado esquerdo de vocês, o mar Mediterrâneo. O mar é grande, enorme. E como diante do mar, chegando na terra, você tem uma planície, sobe, montanha. Em cima dessa montanha, inclusive, uma das cidades que é bem importante, em cima dessa primeira montanha, ou cordilheira de montanhas, é a cidade de Jerusalém, e tantas outras cidades ficavam nessas cordilheiras. Aí depois você desce, tem um grande vale, depois você sobe, tem outra cordilheira de montanhas, depois desce, grande deserto. Então, o povo de Israel estava ambientado nesse papo de altos e baixos. Ele sabia que as cidades deles aconteciam nos lugares altos, até porque é mais protegido. Você está lá em cima, você quer guerrear, manda flecha lá de baixo, né? De alguma forma assim, joga pedra. É mais protegido ficar construindo uma cidade lá em cima. Onde a palma do pé de Deus está na nossa história? Em cima dos mais altos montes. Qual é o tamanho de Deus na nossa história? Absurdamente grande. Já viu aqueles gigantes, aqueles filmes ou seriados, seja como for, fotos de gigantes, ou ilustrações, né? Fotos não, né? Gigante não existe. Ilustrações de gigantes pisando sobre a terra. Esse é o nosso Deus, é um Deus gigante. Eu vi o Vini ali, lembrei de uma música infantil. Meu Deus é um Deus grandão, né? Gente, o nosso Deus é muito grande. Nosso Deus, ele... A natureza não contém o nosso Deus. E aqui tem uma aplicação nessa parte que eu gostaria de trazer para nós hoje. Não é minha, mas é uma frase de um autor que eu gostei muito. Diz o seguinte: se os homens temessem a Deus mais do que temem aos homens, não teriam nada a temer. Não é? Se nós temêssemos a Deus mais do que nós tememos aos homens, não temos nada a temer. Gente, esse é o Deus que nós temos. Temam diante desse Deus. Porque ele tem um santo lugar, ele tem um santo palácio, onde ele exerce o seu juízo. O que ele faz? Ele sai desse lugar. E o que ele faz? Ele pisa sobre a terra. Olha as ilustrações que ele usa. Como a cera diante do fogo. O que acontece quando você acende uma vela, coloca fogo, a cera se desmorona completamente. Eu nunca vi uma vela que não derretesse diante da cera. Você pode até ter uma vela que dura muito tempo, mas ela acaba. Toda a cera se esvai diante do fogo. E a água que cai da montanha? Ela cai, ela desce, fendendo as pedras da montanha. Desse abismo. Esse Deus, o nosso Deus, ele é um Deus poderoso. Um Deus que nada pode contê-lo. Nada pode contê-lo. A queda de Samaria segue versículo 5, dizendo o seguinte: tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os altos lugares, os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Diante dessa manifestação punitiva de Deus, que ele desce a terra, agora Deus acusa Samaria e Jerusalém. Versículo 5 começa: tudo por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Ele não está falando agora não só ao reino do norte, fala a toda a nação de Israel, reino do norte, reino do sul, todos. O povo de Deus são acusados agora, justamente, mas são acusados de quebrar a aliança. Vocês transgrediram a lei e vocês pecaram na casa de Deus, na casa de Israel. Vocês afrontaram o caráter de Deus, abandonaram o verdadeiro Deus. Vocês conheceram a graça, vocês conheceram a lei, vocês conheceram a verdade desse Deus e abandonaram completamente. Quem são eles? Samaria, Judá, Jerusalém, toda a nação. Por que que Deus desce em juízo e traz acusações? Gente, porque Deus guarda com muito carinho o relacionamento que ele tem com o povo dele. Não é, se Deus ele chegasse e passasse pano, ele não cuidaria de Israel, não cuidaria de Judá. Ele não cuidaria do seu povo. Deus, ele disciplina. Ele traz o seu juízo porque ele ama. Porque ele quer que esse relacionamento seja estabelecido. Seja restaurado. O relacionamento de Deus com Israel, agora todo o povo, não foi um simples acordo. Não foi assim, ó, vamos se juntar aqui para poder ganhar um território? Não foi isso. Não foi um uso de Deus, não foi isso. Deus faz uma aliança. E essa aliança é chamada no Antigo Testamento de aliança feita no coração. É uma aliança eterna, perpétua. Por isso que Deus, ele ama muito. E por isso que a justiça de Deus é movida pelo amor dele, pela santidade de Deus. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul foram corrompidos. Mas qual então é a sentença de Samaria? Versículo 6 e 7 fala um pouco disso para nós. Versículo 6: por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale e deixarei descobertos os seus alicerces. Ou seja, completamente sem proteção, dizimada. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e tudo o que ela ganhou com sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com pagamento por prostituição. Em pagamento por prostituição, eles foram transformados. Samaria agora recebe a sua sentença. E ela é sentenciada a ser arrasada e seus ídolos serem destruídos. Quando a Síria chega diante de Israel, do Reino do Norte, todo povo conquistador, ele tem uma estratégia para conquistar. Se a gente voltar a comparar com alguns outros, você comparar com o Império Romano, ele estabelece postos de governo, estabelece uma nova liderança dentro do próprio povo judeu ou da região. Ele estabelece também benefícios para poder agradar o povo que está ali, estradas e tudo mais. É uma estratégia romana. O Império Macedônio. Qual que é a estratégia de Alexandre Grande? Vamos falar uma língua só. Vamos aculturar a todos na mesma língua para que vocês não tenham mais essa identidade étnica. Qual é a estratégia da Babilônia? Tira a liderança, fica aqui dentro da Babilônia, do meu povo, não. Vamos empobrecer a sua raiz para que você não tenha nem para onde voltar. E de fato essa é uma grande luta do povo de Israel no pós-exílio, porque vários não queriam voltar. O livro de Esther fala desse povo que não queria voltar. E o que a Síria faz? A Síria chega, pega toda a liderança de lá, ou pega uma parte da população de lá, da própria Síria, manda para Israel e ó, casem entre vocês, misturem tudo, pega os líderes religiosos, levam para lá, os líderes religiosos daqui levam para cá, e estabeleçam cultos a novos deuses. É uma mistura, vira uma salada mista, né? Fica aquela bagunça generalizada. De novo, para que o povo não tivesse mais aquela identidade étnica, aquela identidade do passado. E assim, o povo de Israel, o reino do norte, se perdeu completamente. Deus está condenando a Samaria. Os ídolos são símbolos do modo impuro de ver o mundo. Essa talvez seja uma aplicação desse parte dessa história, dessa condenação. Preste atenção nos ídolos que você guarda no seu coração também. A nossa sociedade tem os seus ídolos. O nome desses ídolos pode ser dinheiro, pode ser sucesso, pode ser tranquilidade financeira, pode ser número de seguidores, pode ser uma casa, ou uma casa de campo, ou seja o que for, um emprego. A nossa sociedade tem os seus ídolos. Por mais que ateu seja uma pessoa, ela tem um Deus e ela adora esse Deus. Em última instância, por vezes nós somos o nosso próprio Deus. A sociedade se coloca como o Deus dela. Ela ama a si e faz para si o que ela bem entende. Então a idolatria, ela simboliza esse modo impuro de você ver a sociedade. Samaria se perdeu nessa idolatria. Ela olhava para a sociedade que ela estava vivendo e ela não teve o critério de julgar. Falou assim, isso não. Lembra do rei? Agora os nomes me fogem, gente. Oséias. Rei Oséias, eu citei ele na história. Como um rei que ele iniciou uma aliança com a Assíria. O que levou esse rei a fazer uma aliança com a Assíria? Primeiro que ele já não adorava mais a Deus. Porque se ele adorasse a Deus, ele não ia se assemelhar com justamente um povo que não permitia essa adoração ou até mesmo desrespeitava o Deus dele. Essas concessões foram abertas, pequenas concessões foram levadas até que o povo se deteriorou completamente. Os valores foram invertidos. Isso não é uma exclusividade só da Samaria, como nós vemos. O rei Acaz sacrifica o próprio filho nessa adoração a outros deuses. Quando eu leio esse texto da queda de Samaria, o texto todo, até do versículo 2 até o versículo 7, me veio à mente Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante. Eu queria ler com vocês, eu quero que vocês acompanhem na Bíblia de vocês, se possível. Abra aí em Romanos 1, 18 e 23. A gente poderia ler mais, mas por conta do tempo eu quero só ler até o 23. Mas se você quiser ler até o fim do capítulo, você vai ver a perdição que a idolatria leva ao ser humano. Romanos, capítulo 1, 18 a 23. A ira de Deus revelada do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E o texto continua, a gente poderia ler a depravação que a idolatria leva. A idolatria, portanto, é quando você concebe um outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Concebe a si. E coloca a si como uma imagem a ser adorada. Então, quais lições que nós aprendemos com a queda de Samaria, com a queda do Reino do Norte? A condenação de Israel serve com um único propósito: dizer que o julgamento virá. E todos estamos diante desse julgamento futuro que virá. A idolatria do mundo é a sua perdição. Se os homens temessem a Deus, outra aplicação, se os homens temessem a Deus mais do que temem aos homens, não teriam nada a temer. Se olhássemos para Deus como de fato quem Ele é, nós olharíamos esse temor a homens que possuímos com outros olhos, não considerando a opinião do outro como maior que a de Deus. Não considerando agradar aquele outro, aquela pessoa, mais do que você agrada a Deus. Deus guarda com muito carinho o seu relacionamento com o seu povo. Por isso que Deus julga. Deus não julga porque falta amor em Deus. É porque excede amor em Deus. E a idolatria é um símbolo da impureza que existe no nosso mundo. O que nós temos na nossa história que lembrar, antes da gente continuar para a queda de Judá, é de que o povo está diante de uma aliança. Logo, essa aliança palestiniana, aliança de Deuteronômio, ela estabelece cláusulas. Mas ela está dentro de uma aliança maior, que é a aliança de Abraão, que ela é uma aliança incondicional. Por isso que Deus vai batalhar por aquela aliança incondicionalmente. Porém, estabelece também uma diretriz, uma conduta ali a ser guiada, onde nós vamos ser julgados, ou na verdade o povo de Israel ia ser julgado diante daquela aliança, naquele período de tempo. Nós estamos falando aqui dessa aliança, da aliança onde o povo está colhendo o que plantou, onde Deus já disse que ia fazer o que fez pelo povo. Deus está sendo só íntegro aqui. Ele falou: eu vou fazer com vocês, vocês combinaram, combinado, beleza, 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 tá bom. E o que o povo fez? Abandonou a Deus. Na verdade, o povo está pedindo por justiça. Quando eu estava no seminário, tinha um professor meu que ele falava, a gente tinha uma matéria que, na verdade, é um dos grandes diferenciais da Palavra da Vida, é uma matéria que chama Lar Cristão. É uma matéria onde não é na sala de aula, se reúne 5 ou 6 alunos, 5 ou 6 casais, e a gente vai na casa de um professor. E é matéria para ser feita na casa do professor, na sala dele. E a gente lê a Bíblia junto, para falar sobre família, casamento e tal. E um desses professores disse para mim, falou assim: Lucas, os meus filhos, quando erram, eles estão pedindo para que eu discipline eles. Eles estão clamando por essa disciplina, eles precisam disso, eles não sabem o que estão pedindo. Eles não sabem nem o que eles pedem disciplina, mas eles precisam disso e eu amo muito eles. Se eu não disciplinar, eu estou sendo um pai negligente, eu não estou amando o meu filho. Deus é esse pai. Deus estabeleceu, gente, vamos combinar aqui um negócio? Não pode passar mais por aquela porta, tá bom? Aquela porta fechou, a gente vai fazer um caminho em volta ali, inclusive. A cada 15 dias a gente tem um tempo de oração, né? Anonice, Giovanete. Então a gente vai fechar aquela porta para, inclusive, ter um ambiente reservado para oração, combinado? Tá todo mundo de acordo? É combinado de verdade agora, gente. Se você quiser participar do encontro de oração, está todo mundo convidado. Não é só das senhoras, é para todo mundo. Mas vamos lá. Tem um combinado, não tem? No meu caso, eu não vou estabelecer consequências. Mas Deus estabeleceu suas consequências. Falou assim: ó, se você passou daquela porta, vamos supor, né? Eu vou bater o seu carro. Você não vai estar nele, mas vai vir alguém e vai bater o seu carro, tá bom? Deus estabeleceu esse critério. Não vai acontecer, tá bom, gente? Fica tranquilo. Mas eu espero, né? Deus, ele faz mais ou menos isso com essa aliança. Ele disse: gente, tem consequência, tá bom? Tá todo mundo de acordo? E o povo pediu disciplina. Deus deu por amor. Deu o seu julgamento. Só que a diferença de Samaria para Judá é um pouco mais fundo. E a gente precisa falar um pouco dessa diferença. Samaria abandonou completamente a Deus. Sabe, ela não olhou para trás. Ela simplesmente foi em diante, esquecendo desse Deus. E não foi por causa dos assírios, a estratégia de... Não foi só por isso. Se você lê a história do Reino do Norte, lê a história de Elias, gente. Ele foi sozinho e parece que o povo... acabado. Ninguém escuta ele. Por mais que tenha outros profetas, mas também... é como se falasse num ouvido e saísse pelo outro. Gente, Samaria abandonou a Deus. O que acontece com Judá? Lembra aquele povo? Rei bom, rei ruim, rei bom, rei ruim. Ou seja, tem um remanescente ali que está batalhando para que o povo de Deus se permaneça firme em aliança. Deus também estabeleceu, ainda um pouco mais fechado, uma aliança com a própria dinastia de Davi, e ele preserva essa aliança que chega até Jesus. Mas nem por isso ele retira o julgamento e o juízo que ele tem com Judá. Porque ele ama. Ele ama. Vamos ler um pouco sobre a queda de Judá? Versículos 8 em diante, até o fim do capítulo, fala sobre esse juízo de Deus. Sobre a queda de Judá. E essa parte do 8 até o 16, ele é dividido basicamente no seguinte. Tem uma introdução, aí tem uma música bem bonita e bem complicada da gente entender no meio. E depois lá no final ele conclui, fecha tudo. O versículo 16 é um arremate final. Mas essa introdução começa no versículo 8 e 9 e diz o seguinte: qual que é a intenção do lamento? Qual que é a intenção desse lamento que vai ser cantado nos versículos seguintes, do versículo 10 até o 15? Versículo 8: por isso lamento e choro, ando descalço e nu, faço lamentações como os chacais, planteio como os avestruzes, porque as feridas de Samaria são incuráveis. Mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Lembra, para o povo de Judá, Jerusalém é o epicentro da religiosidade. Então, tudo está sendo levado até lá. Isso a gente vai, já vou adiantar um pouco do lamento que nós vamos ler, versículo 10 em diante. É como se fosse essas cidades que ele foi falando, são fortificações até chegar em Jerusalém. E tudo se perde. Esse lamento, ele é porque o povo também se perdeu. Porque as feridas de Samaria são inculpáveis. Ou seja, o que está acontecendo lá é deles, mas chegou até Judá. Vocês foram caindo no mesmo erro. Por isso que ele anda descalço e nu. Se você ler o Antigo Testamento, algumas porções, você vai ver que existe um padrão para esse lamento físico. Então, Miqueias, ele coloca aqui que ele está descalço, ele está nu, ele se lamenta, ele chora, ele faz lamentações diante desse juízo de Deus, porque ele não queria chegar a esse ponto. Não é porque, nossa, Deus é muito ruim, por que você faz isso com a gente? Não é isso. É porque eu cheguei a esse ponto, porque o meu povo chegou a isso. Ele usa algumas expressões, só para a gente entender um pouquinho mais. Eu gosto dessa... faço lamentações como chacais, né? Outras versões da NVI, eu acho, a NVT fala de cães, né? Então, e também a outra, outra versão, seguindo o versículo, planteio como os avestruzes, já é traduzido como corujas, e pode ser traduzido mesmo como corujas, não é um erro nisso. Então faz muito sentido de uma noite tenebrosa, aqueles cães uivando, as corujas pranteando, né? Grunhindo, não sei como que é o som da coruja. Assim. Gente, a Simone está rindo da minha cara, né, Simone? Gente, eu odeio filme de terror. Mas, às vezes, não é porque eu tenho medo do monstro. É pelo ambiente que o filme de terror me coloca, sabe? É um filme de trevas, é um ambiente de não ter esperança. É esse ambiente que Judá se encontra. Desesperançoso. Deus está ali. Deus está ali, de uma forma exercendo o seu juízo, mas não é um momento feliz, não. É um momento tenebroso. Quando o versículo 9 termina dizendo o seguinte: estendeu-se até a porta do meu povo, o mal chegou até Judá, a frase anterior, Eu gostaria de lembrar com vocês a história de Ruth. Só para vocês entenderem o que significa estender até a porta. Quando, no final do livro de Ruth, Boaz ele tem que negociar todo o casamento com Ruth, ele vai negociar com a liderança do povo. A liderança do povo está à porta da cidade. Estendeu-se até a liderança do povo. Até aquele local onde a liderança se reúne, ali se perdeu. Na afirmação anterior, ele fala, o mal chegou até Judá. E a ideia aqui é infectou. O mal se infectou em Judá. É como uma doença que vai se espalhando, pessoa a pessoa. Parece até que a gente nem se passou por uma situação dessa recente, né? Aquela tensão, estou doente, não estou doente, ainda não chegou na minha cidade ainda. Essa doença. Chegou em Judá. Chegou de, seja onde for, do próprio coração do ser humano. Chegou de Samaria. A idolatria é um problema. Não só para aquele que abandonou completamente a aliança, como aconteceu com Samaria, como aconteceu com o Reino do Norte. É um problema para aqueles que, inclusive, se encontram na aliança de Deus ainda. Se o nossa sociedade está perdida na sua idolatria, eu preciso lembrar para nós também que nós também podemos nos perder na nossa idolatria. Os mesmos deuses que imperam lá, às vezes podem imperar no seu coração. Não se deixe levar pela tua idolatria. Não se corrompa, não se infeccione, não se infecte, perdão, não se infecte dessa doença. E aí nós temos então o lamento em si. E esse canto de lamento, eu preciso dizer para vocês que ele está cheio de palavras, nomes de cidade. E esses nomes de cidades é um jogo de palavras para o hebraico que faz um trocadilho com toda consequência. Então eu vou ler o texto e aí eu vou parando. Essa cidade significa isso, aí a gente lê a consequência e vocês vão entender a ironia que Miqueias está colocando nesse texto, nesse canto. A consequência que Miqueias está querendo trazer à mente das pessoas diante da idolatria. Vamos ler comigo? Versículo 10 em diante. Miqueias 1, 10. Não anunciem isso a Gate, nem chorem. Gate é uma palavra, uma cidade, que ela não significa isso, mas ela rima. Ela se parece muito com a palavra notícia. É muito parecida as duas palavras. Então, não anunciem isso para notícia. Nem chorem. Rolem no pó em Bet Leafra. Bet Leafra significa casa do pó. Rolem no pó na casa do pó. Moradores de Sefir, significa prazerosa. Moradores da prazerosa, sigam para o exílio com vergonha, nudez. Os moradores de Zaanã, a palavra Zaanã lembra muito a palavra sair. Os moradores de Zaanã, sair, não podem sair da cidade. O pranto do povo de Bet Ezel, casa do templo, ou casa ou templo de proteção, então o pranto do povo da casa de proteção, tira de vocês o lugar de refúgio. Os moradores de Marote significa alívio. Os moradores do alívio suspiram pelo bem, porque o Senhor fez o mal chegar até as portas de Jerusalém. Vocês conseguem perceber essa ironia aqui? Você que mora na cidade do alívio, você não consegue nem suspirar pelo bem, porque o mal chegou até Jerusalém, então chegou a você também. A casa da proteção, Bet Ezel, tira de vocês o lugar de refúgio. Versículo 13. Os moradores de Laquis, e aqui Laquis, na verdade, a cidade de Laquis ela é conhecida pelos cavalos e pelo time de cavalos que ela possuía. Então, a cidade dos carros e cavalos, atrelem os jinetes aos carros. Com vocês teve início o pecado da filha de Sião. Entre vocês se encontraram as transgressões de Israel. Na história, essa cidade foi importante nessa tratativa contra a Síria, nessa primeira batalha. Então, Miqueias está dizendo assim, pega os seus times de cavalo, vocês vão precisar batalhar, porque o mal está chegando. Versículo 14, portanto, vocês darão presentes de despedida a Moreset Gat. E aqui é uma palavra interessante. Moreset Gat é uma cidade. Essa palavra significa basicamente possessão, herança. Moreset Gat. E ela lembra a palavra noivado, fazendo alusão à filha que é dada em casamento e é levada para uma terra estrangeira. Então, dê presentes de despedida a Moreset. Ela está sendo levada para um povo diferente. Ela está sendo levada para um exílio. As casas de Aqzib serão algo enganoso para os reis de Israel. Aqzib, uma cidade também, significa cidade da decepção. Então, as casas da cidade da decepção serão algo enganoso para os reis de Israel. O povo está deturpado, está perdido. Versículo 15, último. Enviarei ainda quem tomará posse de vocês, moradores de Maressá. A palavra Maressá significa, ou, perdão, se parece com a palavra conquistador. Então, eu enviarei quem vai tomar posse de vocês que moram na cidade do conquistador. A glória de Israel chegará até Adulão. Um comentarista, ele comenta sobre essa última frase, dizendo que quando ele faz referência à glória de Israel, ele está fazendo referência aos líderes do próprio povo de Israel. E Adulão é uma região onde havia cavernas. Então, fazendo essa trocadilho com as palavras, a gente entender, basicamente significa o seguinte, os gloriosos líderes de Israel terão que fugir e se esconder na caverna de Adulão. Porque o mal está chegando. O juízo de Deus vem. O juízo de Deus está chegando sobre todo esse povo. Está descendo até Jerusalém, contaminando todo o povo e a liderança. O assunto da liderança vai ser para o próximo capítulo, e eu espero que você acompanhe essa série e veja como o povo ficou perdido na sua liderança. Versículo 16 diz o seguinte, cortem os cabelos, rapem a cabeça por causa dos filhos queridos. Por causa dos seus filhos queridos. Alarguem a sua calva como a águia, porque esses filhos serão levados para o cativeiro. A conclusão desse lamento é um chamado para que a casa de Davi se junte a lamentar. Por quê? Porque eles vão para o exílio. É inegociável. O exílio chegará. Não foi pela Síria, foi pela Babilônia. O exílio vem. O julgamento de Deus vem. Ah, mas eles estavam batalhando pela fé, na aliança de Deus. Sim. Se eles erraram. De novo, Deus estabeleceu uma aliança, um pacto. Esse pacto tem condições. Deus ama muito, ele precisa ensinar ao seu povo. Diferentemente da Samaria, o povo de Judá vai para um exílio e ele volta do exílio. Volta com um zelo pelas Escrituras. No Novo Testamento a gente pode questionar muito esse zelo que os judeus do segundo templo, os judeus pós-exílicos tinham, na figura dos fariseus. Mas eles já não caíam mais nesse erro da idolatria a deuses de outros povos. A idolatria se demonstrou de outras formas. Mas qual é a aplicação que nós tiramos dessa porção final da queda de Judá? Primeiro, de que nós também, povo de Deus, precisamos tomar cuidado com a idolatria. Nós precisamos nos autoavaliar e buscar em Deus nosso supremo adorador. Segundo, arrependa-se. Arrepende, gente. Muda. É por esse motivo, por essa atuação do povo de Israel, povo de Judá, que eles foram, de certa forma, cuidados também. É porque Davi tinha um coração arrependido. E Deus fez uma aliança com o Davi, desse coração arrependido, que ele preserva o seu povo. E por último, para mim, uma aplicação de todo o capítulo 1. Gente, o juízo de Deus é para ensino. é para nos ensinar hoje, olhando para o passado. Tudo aquilo que Deus faz pela perfeição e santidade de Deus, a gente tem que respeitar essa santidade. Pelos acordos que Deus faz com o povo, nós temos que respeitar a palavra dele. Mas nós hoje estamos diante de uma nova aliança. E essa nova aliança, diferente da antiga, ela é incompreensível porque ela não tem os e-sis no final. Jesus pagou a justiça. Foi pago. A justiça está em Jesus. Por isso que houve aquele momento tão icônico que a gente falou na Páscoa, a gente cantou na Páscoa, a gente relembra do tema. Está consumado. O céu se escurece. O véu se rasga. Deus exerce sua justiça na morte de Jesus e demonstra seu amor na ressurreição dele. E hoje nós somos filhos de Deus, hoje, diante de uma nova aliança que não prescreve juízo, prescreve graça. Mas nós somos o povo da lei, da letra. Nós temos que nos lembrar dos juízos de Deus, porque eles estão aqui para nos ensinar. Ensinar sobre esse Deus santo, esse Deus bom, esse Deus que ama, que move a sua justiça em amor.